Olha lá, a culpa é sua. Você fez porque você quis. Então você vai pra cadeia. Será? Olá, eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar sobre violência. Existem dois jeitos de lidar com esse assunto. O primeiro deles é o atual, é o habitual, que a gente pega, vê alguém cometendo algum ato de violência, bom, essa pessoa é culpada, já pra cadeia, fim de história. O outro ato, ele é um pouco mais ousado e um pouco mais racional, porque ele vai olhar a raiz da coisa em si, independente de quão profunda vai estar essa raiz. E para entender isso um pouco melhor, vou explicar três experimentos que foram feitos. No primeiro experimento, homens brancos eram colocados em frente a uma tela e nessa tela apareciam três imagens. A primeira delas era um rosto branco ou preto, a segunda delas era uma imagem ruidosa, aqueles fundos de TV analógica, tudo chapiscado, e a terceira imagem era uma arma ou uma ferramenta. A ideia desse tipo de estudo é passar essa primeira imagem rápida, a dos rostos, para ver se ela tem alguma influência na percepção da segunda imagem, que é a ferramenta ou a arma. Esse estudo foi dividido em duas partes. Na primeira dela, tinha um tempo muito grande para os participantes responderem se eles tinham visto uma arma ou uma ferramenta. E aí, o que foi visto? Bom, os participantes no geral acertaram. Só que eles demoravam mais tempo para identificar a ferramenta quando a imagem de rosto preto era anterior a essa ferramenta. E eles também identificavam mais rápido quando uma arma era antecedida de uma imagem de um rosto preto. Agora a gente vai para a segunda etapa desse teste. A segunda etapa não tinha tempo ilimitado para eles decidirem o que é que eles viram. O tempo era encurtado. E aí o que aconteceu? Bom, como você já deve esperar, o que aconteceu foi que as pessoas começaram a errar absurdamente. Então, se o rosto que aparecia primeiro era preto, as pessoas confundiam ferramenta com arma muito mais frequentemente do que se o rosto anterior fosse branco e se fosse uma ferramenta. Se isso parece muito com a polícia confundindo criança com traficante, furadeira com fuzil e qualquer coisa desse tipo, é porque não é coincidência. Certo, então nesse primeiro estudo a gente viu que com um tempo limitado de tomada de decisão, as pessoas brancas erram a percepção de alguma ferramenta pensando que é uma arma, visto que o rosto que foi apresentado anteriormente era preto. Então agora a gente vai para o segundo estudo. O segundo estudo avaliou qual é o impacto disso, ou seja, qual é o impacto de alguém ser morto visto que essa pessoa sequer tem culpa no cartório. E principalmente, né, o estudo avaliou o que acontece dentro da formação de bebês dentro de um útero de uma mãe negra. Ou seja, está avaliando o impacto dentro da comunidade por conta de um falso positivo, por conta de um equívoco, por conta do erro do estudo anterior. E como esse estudo foi feito? Bom, pegaram o endereço de mulheres negras grávidas e pegaram os dados de homicídios nos arredores. E aí o que verificaram? Bom, quando o homicídio é feito de uma maneira injusta, ou seja, atirou num cara que não tinha nada a ver com a história e matou, se esse homicídio foi a 1 quilômetro de distância dessa mulher negra, isso tem um impacto de estresse agudo que faz com que o filho dela nasça de 50 a 80 gramas abaixo do peso que deveria. Ou seja, uma situação de injustiça social causa um estresse agudo que libera hormônios dentro da corrente sanguínea e, consequentemente, vai para o útero e afeta a formação do bebê. Ah, Gabriel, mas 50, 80 gramas a menos? Que diferença faz? Bom, a diferença que faz é que isso pode gerar déficit cognitivo, pode gerar formação de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, além de danos na saúde também. Ou seja, um estresse agudo causado num período crítico de desenvolvimento causa um dano de longo termo para o indivíduo, porque ele vai carregar isso pelo resto da vida. Até aqui a gente viu o impacto do estresse agudo, ou seja, o estresse que acontece uma vez e acaba. E qual o impacto do estresse crônico? Aquele que é contínuo, aquele que é permanente, que é constante. Para isso, o terceiro estudo se propôs a estudar a neurogênese. O que que é neurogênese, meu Deus? É a formação de novos neurônios. E o que a gente sabe é que quando uma situação de estresse ocorre, a neurogênese diminui, ou seja, param de ser formados novos neurônios. Depois que essa situação se deu, a neurogênese ela aumenta, então novos neurônios começam a ser formados. Ué, legal! Não tão legal assim. Por quê? Porque em situações de estresse constante, a neurogênese criou novos neurônios, porém, esses novos neurônios, eles são seletivos ao estresse. Ou seja, eles só disparam em situações de estresse. Ele não vai disparar em situações prazerosas ou situações boas. Não, só de estresse. Beleza, você citou injustiça social, estresse crônico, estresse agudo, mas e aí? Esse podcast era sobre violência. Sim, é sobre violência. É que o estresse, além de ele estar vinculado com coisas que a gente geralmente já sabe, como ansiedade e depressão, ele também está vinculado diretamente com comportamentos violentos. Então, assim, se um grupo nessas condições causa um comportamento violento, a culpa não deve ser majoritariamente desse grupo, mas sim em quem está responsável por organizar aquela região, coisa do tipo. Quer ver um exemplo? Tacaram fogo na estátua do Borba Gato. Não é novidade para ninguém. E aqui a gente nem vai entrar no contexto histórico de quem foi, quem não foi. Aqui não é neurohistória. Poderia ser, mas não é. O ponto é, foi um ato violento, mas foi causado por um grupo auto-intitulado Revolução Periférica. E aí é que tá o ponto, é periférica. Se fosse o grupo Revolução de Higienópolis, não haveria o fator estresse agudo e crônico dentro da análise. E aí sim, você poderia dizer, olha, a culpa é majoritariamente dessas pessoas e aí elas vão pra cadeia por o tempo que for, whatever. Agora, como se trata de um grupo que está em uma região que sofre continuamente por estresse agudo e crônico, é passível de ser feita uma investigação para ver se de fato há uma alteração ou coisa do tipo. E a partir daí você pega a pena e você dá a pena de acordo com quem é o responsável. Então, a pessoa que, por exemplo, seria sentenciada a, sei lá, 5 anos de cadeia, ela poderia, por exemplo, ser penalizada a trabalhos de participação comunitária, por exemplo, enquanto os responsáveis por aquela região, os vereadores, o prefeito, sei lá quem, essas pessoas sim ficariam com a maior parte da culpa, porque elas são quem não fazem nada em relação ao entorno daquela região. Ou seja, as políticas públicas não estão sendo direcionadas para a resolução de problemas daquela parte, daquele lugar. Então essas pessoas deveriam sim ser culpadas e irem elas para a cadeia e não, de fato, quem fez ou deixou de fazer determinada ação. Polêmico? Sim, mas necessário, porque a gente vê de um aspecto mais maduro as causas e as consequências dos comportamentos sociais. E a gente sai daquela visão simplificada do ah, mas você fez porque você quis, e passa a entender que não, você fez algo que a estrutura ou a organização do seu cérebro permitiu que você fizesse. E se essa estrutura está sendo alterada por fatores externos que você não tem controle, então, naturalmente, a gente tem que punir quem é que tem o controle dessas coisas. Nada demais, não? Então é isso.